Y entonces, ¿cómo está? Yo sé que tiene esta serie. Ustedes están se preparando para esta marca impresionante de nuestro calendario astrológico. Ustedes se preparan. Até lá, vocês devem ter um esboço de plano. Aquilo que vocês querem fazer no próximo ano. Um esboço, pelo menos, disso. Porque neste dia 20 de fevereiro, em todo 20 de fevereiro, alguém precisa vir. Porque a chave está dentro. E a pessoa não consegue abrir. Pronto. Então, neste 20 de fevereiro vocês estarão de antes, e em todo 20 de fevereiro vocês sempre estão em a rara oportunidade única, né, de entrar em contato com a sua própria energia original, aquilo que vocês são de fato, livre de qualquer identidade, julgamento. Vocês estão propensos a olhar para vocês mesmos, gostarem de se ver. Minimamente. Ou seja, é o dia em que vocês estão propensos, pelas características astrológicas do dia, a terem contato mais íntimo com sua natureza original, com quem vocês são de fato. Reconhecerem seus talentos, suas qualidades. E perceberem claramente onde estão as dificuldades. Mas é perceber claramente sem se culpar, sem se julgar, sem achar aquilo o fim do mundo, simplesmente olhando e dizendo: essas são as características que eu vou ter que cuidar. Mas para isso eu preciso que vocês estejam bem. Eu não preciso saber o que eles estão fazendo. Porque no máximo vocês fazem pelo dia achando que ficaram um pouco esquisitos, estranhos. Na verdade, o que está acontecendo é que vocês estão tendo uma visão um pouco mais realista de quem vocês são. Sem as besteiras dos julgamentos, ou de o que eu deveria ter sido no escuro, o que deveria ter acontecido comigo não aconteceu, mas simplesmente eu sou isto. E a partir desta verificação bastante realista, mas não dramática, esqueçam o drama, porque drama é só um estilo, né? Não é uma realidade. Realidade é realidade. As coisas às vezes são difíceis e às vezes são fáceis. E se vocês quiserem, eu posso ensinar a vocês como viver as fases difíceis e as fases fáceis desta coisa que vocês chamam de existência na Terra. Mas a questão é que no dia 20 vocês estão propensos a olhar para quem vocês são sem muito julgamento e aceitarem também isso que vocês são sem drama. Essa é a possibilidade que o dia 20 de fevereiro encerra. E por que que é o dia 20 de fevereiro? Porque é o primeiro dia de peixes. E peixes é o período no qual vocês, que é destinado no calendário astrológico, às lamentações. Para você se arrepender pelo que você não fez certo, para você achar que você podia ter feito diferente, e a todas essas bobagens. Então, como esse período vai ser esse período de grande avaliação, esse período de chorar pela avaliação que vocês fizeram no Capricórnio, esse período de lamentação de tudo que não deu certo no ano, porque vocês aqui neste país dizem, o ano não começa antes do carnaval, né? Isso tem razão de ser. Não é uma brincadeira. Eu vou explicar como funciona. Aliás, a palestra de hoje é para explicar funciona porque em 21 de março vocês vão entrar em outro período astrológico e vocês deveriam já estar bastante conscientes para se entrar. Existem cadeiras. Bem-vindo. Vocês deveriam estar bastante conscientes do que significa um ano astrológico. Um período de trabalho. Um período de trabalho duro para conseguir aquilo que vocês quiserem conseguir. Para o bem e para o mal. Aconselho a não ter objetivos negativos e destrutivos, porque para cada objetivo negativo e destrutivo conquistado, há um preço muito alto a pagar em termos de desequilíbrio. Mas é por vocês, né? Cada um de vocês é responsável por tudo que faz. Integralmente, tirando aquela parte dos 50% que cabe nos demais que estão do em questão. Mas os 50% que falta vocês serão integralmente transformados em consequências negativas e destrutivas a cada ação negativa e destrutiva que vocês fazem. Está bem? Vocês não vão pagar numa próxima vida, não. Isso é outra coisa. Isso não é karma. Isso é uma lei do universo em ação. A cada ação corresponde um verso. Né? É causa e efeito. Karma é outra coisa. Karma é de tudo aquilo de negativo e destrutivo que vocês cometeram em todas as suas vidas. Algumas poucas coisas obedeceram ao tema que vocês resolveram trazer para essa vida, para ser o combustível da geração de energia do universo que vocês vão fazer. Não é responsabilidade assumida. Responsabilidade assumida nessa vida mesmo. Está certo? Se vocês não conseguiram se harmonizar com alguma coisa, com alguém no passado, e vocês querem descer a matéria, os senhores do karma vão perguntar a vocês qual vai ser a temática de desequilíbrio que você resolveu encarar desta vez. E você vai dizer, com prosperidade. E aí, todas as circunstâncias negativas e destrutivas de vidas anteriores que têm a ver com prosperidade estarão diante de vocês aqui na matéria para vocês se harmonizarem com elas. Mas isso não é consequência dos atos. Consequência dos atos é aqui mesmo, agora. Não é karma, não. É a lei de causa e efeito agindo sobre vocês. Então, quando vocês falam assim, tudo bem, eu pago em outra vida, como vocês estão enganados, pessoal. Não é assim que funciona. Está bem? Eu vou fazer errado aqui, depois em outra vida eu resolvo. Não existe depois em outra vida eu resolvo. Vocês fizeram aqui, vocês vão sofrer as consequências do que vocês fizeram aqui. Está bem? É isso. E é por causa disso que é preciso, então, fazer um projeto no começo de cada ano astrológico que inclua fazer menos, agir menos de maneira negativa e destrutiva e mais de maneira equilibrada em algum aspecto. Por isso que toda vez que começa um ano astrológico, eu sempre digo para vocês, se vocês não têm projeto, eu tenho um projeto para vocês. E qual é mesmo o projeto que eu tenho embaixo do braço e posso oferecer para cada um uma cópia e que eu considero ser o melhor projeto para qualquer ano astrológico, em qualquer sistema de mundos e em qualquer tempo e espaço? A busca do equilíbrio. Um dia atrás do outro. Sem desejar mais nada, apenas isso. Olha, os grandes gurus, os iluminados todos que vocês conhecem, do Nazareno à Siddhartha Gautama Buddha, e todos os outros que vocês conhecem, só fizeram isso. Mas não. Ou você acha que Nazareno queria mesmo, tinha mesmo como projeto? Morrer na cruz. Ou ele tinha como projeto virar um líder político dos judeus e dominados pelos romanos. Ou ele queria ser o rei dos judeus. Não foi nada disso. Ele só queria ensinar, pela própria busca de equilíbrio diário dele, como é que se consegue equilíbrio diário a cada momento. O projeto dele era: vou ensinar aos humanos como é que se faz para se manter em equilíbrio e assim conquistar realização e felicidade. Ele só queria isso. Ah, mas vocês vão dizer, ele não conseguiu realização de felicidade. Quem disse para você que ele não conseguiu realização de felicidade? Quem está pregado numa cruz e diz, filho, olha aí sua mãe, mãe, olha aí seu filho? Quem está pregado numa cruz e olha para o lado e diz, a gente vai romper esse cordão daqui a pouco, fica tranquilo, está tudo bem. Hã? Então ele abraçou a realização de felicidade, ao mesmo tempo morrido de outra maneira. Então, o grande projeto que eu tenho para oferecer a vocês é equilíbrio a cada momento, apenas isso. Mas, tá bom. Vocês podem achar que isso é um projeto muito simplório, não é? Ah, não é? Projeto para 2018? Equilíbrio. Está bom, pessoal. Então, façam assim. Equilíbrio, vírgula. E também uma casa na praia. Equilíbrio, vírgula. E um novo relacionamento. Equilíbrio, vírgula. E uma promoção no meu trabalho. Mas, por favor. Por gentileza. Para o bem de vocês. Ponham primeiro equilíbrio. Isso também não é por nada, não. É porque já vi muita gente com projetos magníficos só sobrar no primeiro período de 4 meses de lamentação, de câncer, desistindo do seu projeto, porque esqueceu de colocar a palavrinha mágica chamada equilíbrio, incluída no seu projeto. Está bem? Então, esse é o primeiro conselho. Outro conselho é: então, aproveitem 20 de fevereiro, vocês não chegaram lá, vocês ainda estão em aquário, vocês ainda estão ouvindo feedbacks, não é? Olha só, de repente todo mundo ficou tão crítico, né, com vocês. De repente todo mundo acha tantos defeitos em vocês, de repente, até vocês mesmos, nesse período, né? É que aquário é isso. Aquário é o bateiro, aquário é o seguinte. O que é que estão pensando a meu respeito? Qual é a opinião que o mundo tem a meu respeito? Essa é a temática do mês de aquário. Então, toda vez que vocês entram em aquário, vocês começam a se preocupar. O que os outros estão pensando de mim? Qual é o conceito que eles têm de mim? O que está acontecendo? Seja lá de que signo vocês forem. Porque é isso que acontece no último ar do ano. É o último feedback. Ar. Comunicação, opiniões, pensamentos, julgamentos, conceitos. Que conceito estas pessoas têm de mim, o mundo tem de mim, que conceito eu estou passando, o que está acontecendo, o que as pessoas estão pensando. A meu respeito, porque é o último mês, é o último mês do ar. Então, é a meu respeito, porque não. Eu já fiz uma avaliação, eu passei Capricórnio fazendo uma avaliação, eu mesmo vi onde que eu pisei na bola, ou eu vi onde que eu não alcancei meus objetivos. Eu mesmo tive uma visão geral desse último período e não gostei nada do que eu vi. Então, qualquer coisa que alguém me diga a respeito de quem é você, vai bater, vai tocar na tecla da autocrítica direto. Tom. Mesmo que a pessoa esteja dizendo: ah, nossa, você está com um pouco mais de cabelos brancos. Pronto. Se dissesse isso em março, no primeiro mês, quando você está ouvindo pelos seus projetos, você vai dizer: ah, isso mesmo. Eu não diga isso em aquário para uma pessoa, não é? Porque comprado. Então eu investi nesse período. Oh, meu Deus do céu, não sou mais um mês. E vai por ali fora. Por isso é importante descobrir a cada mês do ano qual é a tônica e o que acontece vai ser olhado por vocês de uma maneira. Seja lá qual for o seu signo, seja qual for o seu ascendente. Porque eu vou lhe contar aí, alguns de vocês já sabem, mas eu vou falar novamente. O seu solar é o seu tema kármico e o seu ascendente é a sua missão. Pronto. Tá bom? Então, seja lá qual for o seu tema kármico e seja qual for a sua missão, só tem uma coisa que interessa saber, é que cada mês do ano astrológico tem uma temática. E se vocês olharem para a temática de cada mês do ano astrológico, vocês conseguirão aproveitar os bons influxos daquele posicionamento planetário para tocar para frente o seu projeto sem drama. De novo, drama é um estilo literário. Eliminem isso de suas vidas. Assim como o romantismo, que vocês já sabem que eu considero enormemente prejudicial para vocês, porque não leva a lugar nenhum. É só um estilo literário de as pessoas não terminam bem. Tá bom? Então não vamos esquecer isso. O drama também não tira drama fora, porque sem drama. Vamos estabelecer um bom projeto. De preferência colocando a palavra equilíbrio nisso, uma só palavra, é o conceito, é a busca do equilíbrio. E vamos aproveitar o influxo de cada mês para conseguir bons resultados. Não é difícil. Você tem 3 chances ao longo do ano de realizar o seu projeto bem, uma depois da outra, uma camada depois da outra. Os primeiros 4 meses. O segundo é 4 meses, os terceiros 4 meses, sendo que os terceiros 4 meses já são encerramento. Começo, meio e fim de um projeto. Então, qualquer que seja o projeto que vocês vão escolher, por favor, façam alguma coisa, proponham alguma coisa que vocês possam cumprir em 9 meses. Tá bom? Vamos colocar 9 para termos tempo para analisar, ouvir feedback e chorar. Por isso que são só 9. Porque o ano astrológico termina em termos de ação no último fogo, que é Sagitário. Capricórnio já é avaliação. Aquário é ouvir feedbacks. E Peixes é lamentar que não deu certo. Para não ficar com lágrimas no meio de um projeto novo. Não é? Vamos fechar. E aí vamos falar de ciclo. Por que é assim? Ai, Romero, por que é assim? Por que todo ano a gente vai ter que entender? Porque uma das leis que rege o universo diz: tudo vibra e tudo vibra em ciclos. Então, você não pode fugir do ciclo. Você não pode fugir do ciclo que é viver, nasce, cresce, amadurece, morre. Você não pode fugir do ciclo das estações. Você não pode fugir dos ciclos internos do funcionamento do seu organismo. Você não pode fugir de ciclo nenhum, porque o universo é um grande ciclo com outros ciclos menores e interligados, funcionando com perfeição absoluta. Então, puxa vida, querer paralisar um ciclo é querer ir contra as leis que regem o universo. É o que vocês fazem quando vocês dizem, seja um rei para sempre. Então vamos colocar um pouco de formol, espetar um pouco de toxinas, e fazer uns cortes, e aspirar umas coisas, porque eu quero ser jovem para sempre. Sinto muito, mas isso vai dar errado. Por quê? Porque isso vai contra uma lei que rege o universo, que é a lei dos ciclos. Ontem me perguntaram, Romero, como é que a gente faz para reconhecer as leis que regem o universo? Aí eu disse, é simples. É só fazer uma simples pergunta. Essa coisa está a favor dos ciclos ou está interrompendo os ciclos? Só precisa disso. Então, você quer saber se um, se um sistema, se uma ideia, se uma ideologia, se uma nova modalidade de exercício, qualquer coisa, um novo cosmético, uma nova forma de governar o mundo, está correta? Observe se ela respeita os ciclos. Se ela respeita os ciclos, o negócio vai dar certo. Se ela não respeita os ciclos, está contrário. As leis que regem o universo não têm a menor possibilidade de nunca dar certo. Então, não entre nisso. Faça esse grande favor. Não entre nisso, porque sabendo ou não sabendo, gostando ou não gostando, achando bom ou não achando, não vai ser bem sucedido esse negócio, porque não está de acordo. As leis que nós vivemos. E a principal delas é que faz com que algo seja reconhecível como a favor do universo ou contra ele é a lei dos ciclos, a lei do ritmo. Está bem? É só por isso que eu aconselho vocês a pautarem suas vidas pelo ciclo astrológico. Que é um ciclo seguro, todos os ciclos são seguros, mas é um ciclo facilmente identificável, bastante seguro para vocês tocarem para frente todos os seus projetos na matéria, sem muita dificuldade. Não é preciso ficar calculando cartas numerológicas, nem dar uma olhada profunda no seu mapa astrológico. Isso ajuda, mas é uma bobagem. Sabe por que é uma bobagem? Porque o que interessa mesmo é a busca do equilíbrio com ritmo e consciência, respeitando os ciclos. Não importa se você tem um Netuno mal aspectado, desde que você esteja comprometido com a busca do equilíbrio e respeite os ciclos. Não interessa se ser um grande retrógrado, se você estiver comprometido com o equilíbrio e respeitar os ciclos, você vai respeitar os ciclos do seu Urano, porque ele não está ali para você mudar. Você não pode mudar seu Urano de lugar. Você só pode entender qual é a influência que ele traz e como você lida com isso, com o equilíbrio. Entendeu? Então, vocês não precisam de um astrólogo. Vocês precisam apenas respeitar o ciclo do ano astrológico e se concentrar na busca do equilíbrio e mais nada. Não precisam de um grande mago, de um grande numerológico, de um guru, não precisam de nada. Vocês precisam disso. Só isso é suficiente. Então, uma coisa está diante de você, podem ter certeza absoluta, ele está ali porque foi atraído pelo seu conteúdo do caminho. Olha para o negócio, se harmoniza com o negócio, pronto! Não precisa fazer nada. Não precisa de nenhuma bruxaria, não precisa fazer um despacho na esquina, não precisa nada. Precisa fazer um despacho na esquina se você estiver nutrindo um ódio terrível por alguém. Vai precisar, sabe por quê? Porque se esse ódio ficar dentro de você, ele acaba com você. Então você precisa externar. Já que se você for externado, você vai matar a pessoa, que tal você matar uma galinha preta e botar lá? E fazer umas farofas e botar toda essa energia negativa naquele negócio para você ficar livre disso. É para isso que serve. Tirando isso, não vejo motivo para ninguém fazer nenhuma bruxaria. A bruxaria é harmonize-se com tudo e com todos e respeite os ciclos. E tudo vai ficar bem. Não precisa fazer mais nada. Por que eu estou falando isso? Porque há uma grande tendência nesta civilização. Olhem em volta. Vocês estão desvinculados dos ciclos. Já perceberam isso? Vocês vocês estão desvinculados de todos os ciclos. Vocês estão no verão e não querem viver o verão. Então vocês arrumam as máquinas para vocês escaparem do verão. E o verão é importante. E ele não é importante só porque no verão as frutas ficam maduras, porque no verão é tempo de praia, porque no verão vocês podem bronzear-se. Não. O verão é importante para matar germes que estão em vocês. Estão todos os germes que estiverem fora do ciclo, não aguentam essa determinada temperatura e morrem. Para colocar para fora substâncias que não podem ficar aí, pelo menos na temperatura corporal, trazido pela estação, colocam para fora pela sudorese e senhor. Aí vocês se trancam em lugares onde não tem mais calor e vocês não colocam. Eu só estou dando um pequeno exemplo de quando vocês não respeitam os ciclos. E agora eu vou falar de um negócio. Só para pontuar melhor o meu astrológico, para ver se eu convenço aqueles que ainda não estão convencidos do quanto é importante. Vocês estão aí nas vésperas de um negócio que se chama carnaval. E aí, onde é que o carnaval acontece? No período de convívio de Bé e lamentação. Vocês têm uma ideia de por que isso acontece nessa época? A mais vaga ideia é o seguinte, sempre no hemisfério norte, que no hemisfério sul deveria ser o contrário, um dia será. Quando vocês estiverem em uma outra organização político-social, vocês não obedecerão aos eventos, obedecendo a ciclos que não são seus. Eu já começo por ali. Nós vamos ver. Esse é o tamanho do desequilíbrio que vocês foram produzindo nos últimos 12 mil anos. Um deles é o hemisfério sul. Viver ao sabor dos ciclos do hemisfério norte em alguns processos mágicos e até em alguns processos físicos, né? Do dia a dia de vocês. Mas esse é o desequilíbrio que os últimos 12 mil anos trouxeram para vocês. Não tentem mudar isso, aceitem esse desequilíbrio. Mas saibam que é um desequilíbrio enorme. Ah, então vamos mudar para o hemisfério norte. Não façam isso. Porque se esse espírito imortal que você é resolveu nascer no hemisfério sul, segundo esse desequilíbrio, é porque ele precisa disso. Tá bom? Não façam isso. Porque aí já é desrespeitar um outro ciclo, que é o ciclo que o seu próprio espírito imortal traçou para você. Mas vamos lá, no hemisfério norte, no final do inverno, num tempo em que não havia geladeira, nem câmeras frigoríficas, nem nada disso. O inverno é aquela parte do ano que não é possível caçar, em que todos os animais estão retirados, as árvores perdem as folhas, os frutos não acontecem, então eu faço uma reserva. Que coisa, não é? Justamente os víveres ficam escassos em um momento em que a temperatura permite estocagem. Que coisa, não é? Que coincidência! Ah, por que é assim? Porque vocês planejaram todos os ciclos que vocês vivem enquanto espíritos imortais antes de habitar esse planeta. Foram vocês que planejaram esses ciclos, então eles são perfeitos. Então eu não tenho comida, não posso mais caçar e felizmente é uma época em que eu posso guardar as coisas porque é frio, as coisas estragam com menos facilidade. Aí eu estoco. Eu estoco bastante coisa, faço, põe um pouco de sal, um negócio duro, se eu conheço uns temperos já, eu coloco ali, a carne fica salgada, uns bons frutos eu guardo. Só que o inverno acaba e a tendência de tudo isso é se deteriorar. Como é que eu não estrago, não desperdiço tudo que eu estoquei e como? Então eu faço festas enormes de dias para dar conta de todo o estoque. Porque a primavera está chegando. Eu vou ter que plantar tudo de novo. Todo esse estoque bem alimentado, porque é a hora que eu vou ter que limpar todo o terreno, então eu vou ter que dar uma olhada em tudo, pensar de novo, preparar tudo para produzir novas coisas. Então eu preciso estar bem alimentado. E justamente agora que eu tenho que melhorar o estoque, porque daqui a pouco vai estragar tudo, porque a temperatura vai começar a subir. Poxa vida, que coisa boa! Então eu dou uma festança enorme, passo dias e dias e dias em festa, e o nome disso, e isso é o que hoje se chama caramba. É o fim de um ciclo. Eu tenho que encerrar esse negócio, começar outra coisa. E eu tenho que me fortalecer para isso, porque é um reinício de tudo. Vai dar trabalho. Eu preciso estar forte e unido aos demais. Que outra maneira de estar unido aos demais do que dar uma grande festa onde todos nós fazemos grandes bobagens e um tem que ser bastante misericordioso e compreensivo com o outro. E todos nós faremos grandes bobagens. Então estamos unidos pela nossa fraqueza quando nós estamos diante de muitas coisas e de falta de limites. E é por isso que vocês têm o negócio chamado carnaval. Aí vocês dirão, então, Romero, deu cair na folia. Então, a questão do ciclo é, vou cair na folia. Se você precisar, faça isso. Se você precisar resolver mágoas profundas, se distender porque você se reprimiu muito tempo, fazer coisas que você não se permitiu inteiro. Se você precisa disso, faça. Está bem? Faça, dê uns pulos, beba um pouco. Acaba com o estoque da geladeira, coma tudo que está para começar de novo, de uma maneira boa. É uma maneira de resolver a questão. Mas não para pessoas que têm consciência dos ciclos. Quem tem consciência dos ciclos não deve fazer isso. Quem tem consciência dos ciclos sabe que é assim. Já deveria não ter estocado tanto, não é? E já deveria aproveitar então esse tempo onde todo mundo vai estar fazendo as coisas que por falta de consciência não consegue evitar. Deveria estar em sacerdócio. Olha, vocês sabem o que é um sacerdote? O sacerdote é quem tem consciência dos ciclos e apoia os demais para se conduzir bem dentro dos ciclos. Então, quem tem um pouquinho mais de consciência deveria estar se preparando para apoiar os demais quando eles estiverem com dificuldade no seu novo início. Todos os que estão aqui nesta sala são sacerdotes. Por que eu sei? Vocês não estão lá fora se preparando para pular. Vocês estão aqui. E aí é assim. O sacerdote deve manter a lâmpada do templo acesa e as portas do templo abertas para receber aqueles que precisam, que se perderam do seu próprio equilíbrio. Todos que se perderam do seu equilíbrio deveriam encontrar nas portas abertas do templo um lugar onde recobrar o equilíbrio, com a ajuda de uma prática espiritual coletiva. Então, se vocês são sacerdotes desse novo templo, vocês deveriam estar com o seu coração aberto para acolher todos aqueles que precisam iniciar seus ciclos e não sabem como fazer isso. Aqueles que têm que vir com suas próprias pernas. Você não vai sair pela rua procurando quem está com dificuldade de iniciar um novo astrológico, fale comigo, não é isso. É, eu estou aqui, o templo está com as portas abertas. A luz está acesa, ou seja, Deus está presente aqui. Isso significa uma luz acesa dentro de um templo. Deus está aqui. Se você esqueceu que Deus está dentro do seu cardíaco, se você esqueceu que o seu corpo é um templo divino, Se você esqueceu que a sua casa é seu terceiro templo, eis aqui o quarto templo, esta lâmpada indica que Deus está aqui. Se vocês são sacerdotes, vocês deveriam, então, fazer isso. E vocês estão. O sacerdote não é alguém que salva ninguém. O sacerdote é apenas alguém que inspira. Todos os gurus, os avatares e todos os homens santos deste planeta e de todos os outros homens só podem fazer uma coisa pelos outros humanos: inspirá-los na busca do equilíbrio e mais nada. O que é inspirar? Ah, eu conheço uma nação, reza comigo. Ah, vamos aqui fazer um ritualzinho, vamos fazer juntos. Ah, fique aí um pouquinho pensando, que tudo vai dar certo. Não, você está sem energia, eu posso impor minha mão sobre você, seu chakra das mil pétalas vai subir e você vai conseguir receber energia cósmica novamente. Só isso. O resto tem que ser com a criaturazinha e ela tem que fazer a sua pequena caminhada um dia sobre equilíbrio. Tropeçou? Se está dentro do tempo, eu estou aqui, a luz está acesa, Deus está aqui, vamos resolver o povo. Mas é só isso. Mas então, vocês também, esses sacerdotes, em cada um de vocês, em cada atividade que vocês fazem, em cada coisa que vocês fazem, podem ser esse apoiador do desenvolvimento do seu irmão na direção da luz. Por que estou falando isso? Por causa da interrupção de ciclos. Sacerdócio é algo para alguém que tem consciência dos ciclos. E eu estou propondo a todos vocês, antes do início do ano astrológico, recuperarem a consciência dos ciclos dentro e fora de vocês. Aproveitar esse mês, que teoricamente é o mês das lamentações, para recuperar a consciência dos ciclos dentro de vocês. Sabendo que se vocês interrompem os ciclos, ou se vocês estão proporcionando a interrupção dos ciclos, e isso não é bom para vocês. O que é um ciclo? Pronto. Então, vou explicar o que é um ciclo, porque eu falo assim, vocês estão interrompendo ciclos, e dou como exemplo, vocês estão vendo e ficam mal posicionados, e isso é interromper a ação do ciclo sobre vocês, eu ainda não estou dizendo o que é um ciclo. Um ciclo é. Todas as coisas no universo se manifestam em quatro fases importantíssimas, e isso é o ciclo. O ciclo começa na Idade de Ouro. O que é a Idade de Ouro? Tudo está bem, tudo está bom. Vamos dar como exemplo a situação de um bebê dentro da barriga de sua mãe. Aí vocês vão dizer, credo. O lugar é escuro, apertado. Não. Não é isso que acontece com o bebê na barriga da sua mãe. O bebê na barriga da sua mãe tem consciência de que ele é divino, tem consciência inteira de sua missão na matéria, está dentro da barriga da pessoa que ele escolheu e ela não o matou. Então está tudo bem. Entendeu? Então, Idade de Ouro. Na Idade de Ouro, tudo está perfeito, tudo está correto, tudo está certo. Eu tenho tudo que preciso. Não me falta nada. Mas, se eu não tiver consciência, eu quero que isso não se acabe. Nunca mais. Eu quero que isso permaneça. Eu não entendo que isso vai mudar. Que isso precisa mudar. E os meus esforços para que isso não mude nunca me colocam numa posição muito iane, que é a próxima fase do ciclo. Eu quero impor ao ciclo que o ciclo não passe para uma nova posição, onde não vai haver tudo isso, sendo que é necessário que haja escassez. Pessoal, escassez é necessária. tão necessário quanto a abundância. Hã? Vocês podem ficar comendo, 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 e não parar de comer nunca? Não pode, né? Há uma hora que o estômago está cheio, ele precisa processar isso, se livrar das toxinas e aproveitar o que não, né? Então, assim como você não pode ficar o tempo todo com o seu estômago cheio, você não pode permanecer o tempo todo em abundância. Você precisa da escassez. Mas vocês não querem a escassez. Vocês não querem passar por isso. Então, toda vez que vocês estão numa situação privilegiada, com todas as coisas, com tudo que vocês acham que precisam, mais um pouco de preferência, né? Vocês querem impedir que a roda, que o ciclo continue. Porque o ciclo, porque tudo que está, tudo que a lei que rege o universo diz, existe o apogeu e existe a queda. Existe a direita e existe a esquerda. É um ciclo. E tudo se manifesta em ciclos. Então, quando vocês estão no apogeu, vocês querem interromper o ciclo para não chegar na falta, na escassez. E a escassez é necessária. É na escassez que vocês produzem novas formas de resolver a escassez. É na escassez onde vocês, onde a criatividade acontece. É na escassez onde vocês fazem as mudanças que vocês precisam fazer. É na escassez que vocês percebem que alguma coisa que era abundante só lhes fez mal. É na escassez que vocês se renovam. É só olhar um urso quando hiberna, uma cobra quando muda a casca, as árvores quando perdem as folhas. Ei, pessoal, e a planta inteira quando se reduz a uma semente para nascer de novo. Pessoal, uma semente é ao mesmo tempo o símbolo da abundância e da escassez. É apenas o recolhimento da abundância para um estado mínimo onde é possível reinventar-se de uma nova forma. Isso é simples, pessoal. E aí, quando vocês estão na abundância, vocês não querem escassez de jeito nenhum. E aí vocês fazem o possível, o impossível, o certo e o errado, o ético e o não ético para continuar na abundância e evitar a escassez. O nome disso é Mediane é o momento em que toda a humanidade, todo ser, toda coisa vira territorialista, individualista, não cooperativa. Agora, olha para a civilização de vocês. Competitiva. Olha para a civilização de vocês. O que a civilização de vocês está sendo? Hein? O que a civilização de vocês é? É uma civilização iane. Uma civilização que não aceita a escassez. E isso que vocês chamam de abundância hoje é descontrolado desperdício de quem quer dar a impressão de que a escassez não vai chegar nunca, ou que tem tanto medo da escassez que precisa ter mais do que o suficiente para convencer-se de que a escassez não virá. E é por isso que é assim que vocês chegaram a Kaliyuga, porque agora vocês não estão mais em Medinandi. Vocês estão em Kaliyuga. E Kaliyuga, pessoal, é a escassez. Então, todas as relações de consumismo, tudo isso que vocês têm, essa dificuldade que vocês têm para viver com o povo, essa profunda dificuldade que vocês têm de aceitar as fases dos ciclos, que são naturais, pessoal. Tudo isso é resultado de uma civilização baseada na negação da escassez e que está na escassez fazendo de conta que não está. É só olhar para o número de seres humanos que tem hoje na face da Terra, que não tem nada. Porque na idade de hoje, todos têm tudo. Todos têm tudo o que precisam. Não o que acham que precisam. que precisam de fato. Eu estou falando isso para vocês para mostrar a vocês o quanto vocês estão afastados do si. E aí vocês dirão para mim, agora você vai contar para a gente como é que a gente volta
para a idade de hoje,
né? Então, lógico. Mas tem umas regras, o ciclo tem suas regras. Assim como foi cada um de vocês que com medo da escassez gerou esta ilusão de abundância. Por quê? Pessoal, caiu na realidade. Vocês vivem uma ilusão de abundância. Ela não é real. Você quer ver uma coisa? Se agora, nesse momento, nesse instante, alguém resolver que vocês não devem mais ter luz elétrica, no mesmo momento vocês não terão. Está bem? Então, uma ilusão de abundância. Se alguém que tem poder nas mãos que vocês deram, resolver que vocês não devem mais ter água nos seus canos, vocês também não terão. Onde é que você pode chamar isso de abundância? Abundância é quando todos têm, ninguém detém poder de restringir isso. É isso. Bom, só para vocês refletirem um pouco, mas estamos aqui em Kali Yuga, na ilusão de abundância, porque Medhyanda é isso, não quer a escassez de jeito nenhum, e isso faz parte do ciclo, vocês não podem evitar passar por isso, vocês vão passar por isso outras vezes. Mas há civilizações em outros sistemas de mundo, e vocês tiveram civilizações aqui mesmo, nesse mesmo planeta, que perceberam o ciclo, não se desvincularam dele, e prosseguiram, passando pela abundância e pela escassez, de uma maneira confortável. Confortável. Sabe o que é uma maneira confortável? Eu sei que a escassez virá. Então, em vez de eu deter que isso aconteça, eu vou aceitar isso por tudo. Vou tomar providências mínimas e vou me preparar para isso. Eu vou me preparar para isso não é fazer estoques estupendos. É descobrir uma maneira cooperativa, integradora, para resolver a questão. E aí eu passo pela escassez, todos nós passamos pela escassez, a gente come menos. A gente suporta o frio, a gente aquece uns aos outros, a gente divide os víveres e a gente passa por isso. E uma nova idade de abundância vai chegar, eu sei que ela vai chegar, eu sei quanto tempo leva, e eu então lido com isso com naturalidade. Mas agora vocês já estão aqui, na ilusão de abundância, e cada um de vocês vai ter que perceber que a única maneira de sair da ilusão da abundância é aceitar a escassez e cooperar e se integrar com os demais, porque essa integração de novo. Eu coopero com o outro, divido o que eu tenho com ele, dou um jeitinho aqui, nos reunimos, para que essa ilusão, primeiro aceito que é uma ilusão de abundância. Depois eu percebo, há uma enorme escassez. Em seguida, eu dou um jeito de me relacionar bem com a minha própria escassez. E depois eu ajudo os demais a lidar com a escassez deles. E assim a gente vai saindo disso. A gente vai chegar em Medhyanda. Quando todos entenderam isso, todos os habitantes do planeta até entenderam isso, vai levar uns 3 mil anos, mais ou menos. E enfim, vamos de novo para a idade de ouro, onde a abundância é real, para todos. Isso é um ciclo, vocês não fogem disso, vocês não podem. Quanto mais vocês ficarem aferrados à ideia de que vocês podem fazer com que isso não aconteça, mais a ilusão de abundância será uma ilusão de fato. E vocês não conseguirão sair disso com facilidade. É isso. Vocês estão nisso. Eu estou dizendo. Mas eu dizer não adianta nada. Vocês terão que perceber. Eu estou dizendo porque melhor alguém dizer para vocês começarem a pensar nisso do que ninguém falar nada. E vocês continuarem mergulhados na ilusão. Então, dei uma olhada nisso, dei uma boa olhada nisso, e eu estou falando do grande ciclo que o planeta Terra inteiro está vivendo. Mas cada um de vocês está no seu pequeno ciclo. Pode ser que aqui nesta sala tenha alguém que esteja vivendo a sua idade de ouro. Quem estiver vivendo a idade de ouro neste momento, saiba, a escassez virá. E saiba que você, nesse momento, pode já estar pensando em como você faz para a idade de ouro não acabar para você. Então, cuidado com o seu nome. Ele pode levar você a infringir todas as regras, interromper todos os ciclos, só para não sair jamais da sua própria idade de ouro. Se você estiver numa idade de escassez, se estiver no seu Kaliuga próprio, porque esses ciclos se repetem nas vidas pessoais de cada um de vocês, cada um de vocês está no momento desse ciclo, que não corresponde exatamente, seria terrível se todos os humanos da Terra estivessem vivendo a mesma coisa que a humanidade inteira está vivendo. A única possibilidade de êxito de viver o ciclo é que cada um de vocês vive um ciclo particular diferente e, portanto, pode tomar atitudes diferentes com relação ao grande ciclo. Isso que vive essa criativa. Ninguém está vivendo todos os ciclos ao mesmo tempo. Seria terrível. Isso seria a implosão do universo. Porque se todos estiverem caindo ao mesmo tempo no universo inteiro, o universo acaba, entra na estagnação. Então, por isso que cada um tem que ter o seu pequeno ciclo diferente do outro, porque um ciclo estimula o outro a sair da posição difícil e regula quando um estiver no momento do ciclo muito perigoso. A autorregulação de um para os outros é disso que todo que é feito, é disso. Vamos lá? Você levantou sua mão.
Mas na Idade de Ouro existe esse encontro entre todos, onde todos vivem a mudança, né?
Sim, em determinado momento da Idade de Ouro, todos se encontram na Idade de Ouro, porque ela dura tempo suficiente para muitos humanos viverem suas Idades de Ouro, mesmo que eles não estejam nela. Porque são pelo menos 3 mil anos de Idade de Ouro. Isso faz com que todos os bilhões de seres envolvidos com o destino da humanidade passem pela sua própria idade de ouro particular, cada um seu tempo. Né? Ou muitos de uma vez só, ou quase todos juntos no mesmo apogeu da idade de ouro, quase todos estão. Mas na idade de ouro acontece uma coisa interessante, já começa a acontecer no médio do mundo. Quem está percebendo que o outro está em caminho deve ajudá-lo a sair dela. Coisa que não acontece agora. Não. Quando a consciência de que a única maneira de resolver a questão da escassez é a cooperação, a integração, a gentileza, a cordialidade e a misericórdia, e por isso a negociação. Quando todos perceberem isso, vocês já estarão tirando quem está em Kaliuga de seu Kaliuga. Já estarão perdendo. Ajudando os que estão no seu Kaliuga terrível, sair do seu Kaliuga, não é? E na Idade de Ouro, todos olharão para os outros e se perguntarão: alguma coisa que eu posso fazer por você, para você ficar ainda mais confortável e mais feliz e mais realizado na sua própria vida? Fala para mim que eu farei. E não vai custar nada. Não vai custar nada, porque é fácil para mim, que estou na minha Idade de Ouro, colaborar com você, para que a sua idade de ouro seja ainda mais dourada do que ela está sendo agora. Mas isso é só na idade de ouro. Agora, se você vê alguém vivendo uma idade dourada, você ou quer essa idade dourada para você, ou vai querer que essa idade dourada do outro fique um pouquinho projeta. Não é? É isso. Então, como eu ia dizendo, esses ciclos são diferentes para mim, cada um de vocês. E é muito importante que vocês identifiquem em que parte do ciclo vocês estão. Muito importante mesmo. Se vocês estão no seu Kaliuga, saibam. A saída de Kaliuga é a cooperação, a integração, a gentileza, a negociação, a cordialidade, a misericórdia. Bom, mas eu não posso fazer isso, porque eu estou nefariúma, estou péssimo, estou me sentindo horrível. Então, solicite isso aos demônios. Solicite ser integrado, solicite cooperação, solicite gentileza, solicite misericórdia. E negocie, porque negociar é a grande saída. E à medida que você faz isso, você vai saindo do seu calibre particular e vai entrando no seu médium, que é uma enorme alegria, prazer em cooperar, se integrar, ser misericordioso e gentil. Você vai se sentir bem assim. Você sabe que você está no médium quando isso não é um problema para você. Quando você acha natural cooperar, integrar as diferenças, negociar e perdoar as faltas dos outros, porque assim os outros perdoam as suas e tudo vai ficar bem. Quando você está no meio de mim, você se sente assim, e aí acontece uma coisa extraordinária que não é possível acontecer em Kaliyuga. Vocês estão vendo isso? Esperança. 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 Só é possível ter esperança por algum sinal de esperança no ar. E quando você está no meio de mim, você já consegue ver os primeiros raios dourados da Idade de Ouro aparecerem no horizonte. E por isso você tem esperança. É impossível ter esperança em Kaliyuga quando você acha que você está sendo castigado por alguma coisa e quando a tão temida escassez está acontecendo a você. Aquilo que você mais evitou está acontecendo. E se você não tem consciência suficiente, você só pode achar que isso foi alguma coisa que armaram contra você e não o resultado das suas próprias atitudes. Ou seja, resultado das suas próprias armações para não chegar na escassez. Entendido? Aí você vai dizer, por falta de consciência, armaram para mim. E, na verdade, você armou para você. Com todas as estratagemas que você fez para evitar a escassez, quando a coisa correta a fazer é se preparar calmamente para viver a escassez na melhor maneira possível. Entendem, não é? Então, a saída para a Kaliyuga, quem está no seu Kaliyuga, pode entender isso. E quem está no seu médium Yang sabe que está neste momento curtindo maneiras éticas e não éticas, individualistas, competitivas, territorialistas, para escapar de uma escassez que virá inexoravelmente, porque ela chega para todos. E não é nada demais se você souber como passar por ela. Como é uma coisa importante. Como? Vocês já sabem como. Como se passa pela escassez? Cooperando, integrando as diferenças, sendo misericordioso, gentil e negociando. Pronto. Não há escassez que resista a isso, pessoal. Vocês têm na sua história de humanidade momentos em que vocês sobreviveram pelo médium. Como vocês acham que os povos que habitaram as planícies geladas da Sibéria se transformaram em uma grande nação chamada Rússia, se não foi por esse estratagema Como que vocês acham que os povos que habitaram os desertos se transformaram em um grande povo nômade, nos melhores comerciantes do planeta, se não foi por meio de uma estratégia aí. Então, puxa vida, vocês já viveram isso nesta civilização e em outra. É só recuperar isso. E vocês saíram do seu caminho, do seu grande caminho e do seu pequeno caminho. E aí, é nesse Eu fiz questão de falar sobre isso. Porque essa história de falar sobre o ano astrológico, suas fases, os seus quatro ciclos, pequenos ciclos, dos elementos e dos planetas, pode parecer para alguns uma técnica bastante eficaz de escapar do grande ciclo. E não é. Esse pequeno ciclo deve estar incluído no grande ciclo. E cada um de vocês deve olhar para o pequeno ciclo do seu ano astrológico, circunscrito e inscrito dentro desse grande ciclo que o planeta Terra atravessa. E, a partir da compreensão de que etapa você está e de como você deve fazer, eu já expliquei, se inscrever no grande ciclo, colaborando para a saída de Kaliúda para a Rede Unida. Aí vai ter um sentido grande, e eu vou dizer a vocês, quando vocês se adequam a isso, entendem isso, se inserem nisso, vocês vão ver como é fácil viver as etapas do ano astrológico com essa pequena visão e com a grande visão. Porque a certeza de que vocês estão colaborando com o seu pequeno ciclo para que o grande ciclo aconteça vai fortalecer vocês enormemente, de uma maneira que vocês só poderão perceber quando vocês estiverem vivendo isso. E viver isso é uma honra e uma glória. E eu convido todos vocês a fazerem isso, porque vocês sentirão o poder que isso traz. O poder sobre os outros? Não. O poder sobre você mesmo. Que é um grande poder, não é um outro poder. Não existe outro poder. Qualquer outro poder é ilusório e conduz sempre à ruína. Então, se vocês querem ter poder, não é nada errado ter poder. Façam o que eu estou dizendo e vocês perceberão, sentirão o grande poder pessoal que isso trará para vocês. Sabe o que é poder pessoal, né? Poder pessoal é: eu quero, eu posso, eu devo, eu realizo. Não é? Eu quero. Tudo bem. Pode ser bom para os outros seres humanos ou não. Eu quero. Eu posso. Eu tenho todos os recursos para fazer isso. Eu devo. E aí já entra a ética. É bom para todos, não é bom para todos. É sábio, não é sábio. E eu realizo. Porque não importa. Mesmo que seja o pior para todos. Se você acha que você deve fazer, faça. Mas saiba, você vai colher os resultados. E se os resultados forem terríveis, é porque você não deveria ter feito. Há como saber antes. É só olhar e pensar. Isso é melhor para todos? Ou é só melhor para mim e é ruim para os outros? Ou isso é melhor para os outros e ruim para mim? Nenhuma dessas duas coisas deve ser feita. Deve ser feita apenas o que é melhor para todos. É simples, é fácil. Não há heroísmo em fazer algo que é bom para todos e péssimo para mim. Heroísmo não é isso. Heroísmo é fazer o que é bom para todos, mesmo que seja um pouco desagradável para mim, mas no fim vai dar um bom resultado para mim também e eu estarei incluído nos bons resultados. Pode ser desagradável, pode ser insatisfatório. Insatisfação é uma coisa do ego e passa. É como, para que todos vocês fiquem bem aqui, eu vou ter que me sentar lá. Eu posso não gostar de me sentar lá, meu ego pode achar ruim de me sentar lá, mas é melhor para todos. Vai ser um pouco desagradável, mas vai ser útil para todos. Mesmo assim, eu não estou de fora. Está sendo momentaneamente desagradável para mim. Então, é importante fazer essa diferença entre o que é desagradável e o que é maléfico, o que é destrutivo. Não é? desde que não seja destrutivo para ninguém e que eu esteja incluído no benefício que trará a todos, posso fazer. Não tem nenhum problema fazer, não é? Não é muito difícil. E quando vocês, depois de um ciclo de 9 meses, que os outros 3 meses são avaliação, feedback, pela minha pastor. Se vocês, a cada 9 meses, tiverem um projeto simples, pequeno, que está inscrito na grande roda, e o momento da grande roda é sair de Caliúca, ou seja, incrementar a cooperação, a gentileza, a negociação, a compaixão e a integração das diferenças em todas as áreas da vida, vocês sentirão um enorme poder vir a vocês. Esse poder é o poder pessoal de estar fazendo a coisa certa, a coisa que precisa ser feita, a coisa, a única coisa que interessa para toda a humanidade. E vocês sentirão, então, esperança e força. Então, convido vocês a, antes de fecharem seus pequenos projetos para 2018, darem uma boa olhada em se eles estão a favor das leis que regem o universo, ou seja, respeitando os ciclos e inseridos no grande ciclo para esta humanidade deste planeta. Então, vocês terão uma chance a mais de realizar as coisas com sucesso. Eu vou dizer a vocês, se não for assim, o negócio está destinado ao fracasso. Entenderam, né? Por quê? Porque nada o que está contra as leis que regem o universo prospera para sempre. Nada. Ou vai tender para o caos, ou vai tender para a estagnação. A única maneira de prosseguir rumo à perfeição e à integração da grande perfeição que é o universo é agir sacrificamente e estar inserido no grande ciclo, respeitando todos os ciclos. E a grande proposta que eu fiz no começo continua de pé, que é: compreendam até que ponto vocês estão desvinculados dos ciclos. Então, comecem a tomar atitudes que revinculem vocês aos ciclos.
Uma pergunta. O ciclo lunar, dentro desses ciclos todos, que...
O ciclo lunar é um pequeno ciclo que diz respeito a uma coisa bem pequena circunscrita dentro disso, e que vocês dão uma importância enorme e não deveriam dar. Vamos lá, o ciclo lunar rege apenas uma das dimensões. Vocês estão em 3 dimensões, está bem? A sua lua só é ativa para a sua lua física, só é ativa para a dimensão emocional de vocês. Ela só significa ativa. Veja, ela não tem água, ela não tem vida, ela não tem nada. Ela tem muita água no interior dela, mas aparentemente ela é seca, né? Ela não interessa nem para a sua esfera física, nem para a sua esfera mental. Ela só tem alguma função, ela está ligada à dimensão emocional, à segunda dimensão. E sobre a segunda dimensão, ela tem uma influência bastante grande. Então, o que é que ela influencia mesmo? As águas, toda a água do planeta, porque toda a água do planeta é o corpo emocional do planeta. Toda a água que está no seu corpo físico é o corpo emocional, é o seu corpo emocional. E a lua só tem ação sobre o seu corpo emocional, sobre o corpo emocional de todo o planeta. E isso interfere nas suas emoções, mas não interfere nas suas emoções a ponto de transformar você em um lobisomem. Não, pessoal. Hã? Não. Ela só exacerba a sua sensibilidade às trocas emocionais. Então, o corpo emocional de vocês está gigante. Do mesmo jeito que o mar sobe, né? Que o mar sobe. Então, seu corpo não sobe, nem fica maior. Você fica. Todo mundo também fica. Então, o que acontece? A troca emocional fica preponderante em todas as coisas. Só isso! Eu estou dizendo só isso porque não me venham com a historinha de que, por causa disso, vocês estão autorizados a fazer coisas desequilibradas e a não prestar mais atenção no seu equilíbrio. Então, dependendo da lua, e aí vamos lá, uma lua nova recolhe as emoções. Recolhe as emoções porque você fica mais racional. É por isso que se diz que é bom iniciar coisas, projetos na lua nova. Por quê? Porque você está menos sujeito às interferências vindas pela troca emocional. Você não está. Você está. Então, isso daqui, que não é muito bom, não é muito bom, viu, pessoal? Isso daqui, mais ou menos. Isso daqui está mais livre de influências, é capaz de atividade racional mais intensa. O que é uma atividade racional intensa? Uma atividade do cérebro físico que conduz à sobrevivência, a garantir a sobrevivência. Então, lógico que se vocês têm projetos que incluem a sobrevivência, não a acumulação, a sobrevivência, vai funcionar melhor na lua nova vocês fazerem esses planos. Porque vocês estão menos sujeitos às influências emocionais, vocês estão mais centrados, mais racionais. Que beleza! A lua começa a crescer, vocês já vão perdendo isso. Por quê? Porque o corpo emocional começa a... Não é? Na lua cheia vocês estão... Todo mundo, você faz... Né? A troca de emoções é mais intensa, mas é bom para umas coisas. É bom para a atividade artística. Porque você está mais sensível às necessidades de expressão do outro e muito mais expressivo no tom, né? Está no auge da sua expressividade. E a expressividade sem emoção, né? Emoção não é nada, emoção é só pensamentos que descem para ser expressos em um outro corpo. Não é demais, é só isso daqui pensa. Isso pensa, modifica a sua respiração, o seu diafragma está exatamente no mesmo lugar que o seu chakra emocional, faz girar o seu chakra emocional de um jeito, que leva isso para o seu corpo emocional inteiro. E aí você é pleno de uma determinada coisa que começou com um pensamento. Também nada demais. Mas então, em uma lua crescente, você sente crescer em você uma necessidade de expressão. Você entende melhor a linguagem das emoções, você troca melhor com os outros e você expressa melhor. Uma lua minguante, você está recolhendo as impressões que você teve com esse para trabalhar isso melhor, para trazer isso para o cérebro físico, entender o que foi que aconteceu e novamente estar entrando em uma fase de racionalidade. Pronto, vocês não deveriam fazer isso em um cavalo de batalha. É um pequeno ciclo dentro de um grande ciclo que é a vida de vocês. Se vocês soubessem disso, vocês também, do mesmo jeito que saber das fases do ano astrológico leva vocês a viver melhor o ano, isso deveria levar vocês a melhor, levar melhor o mês, a levar melhor o funcionamento endócrino, que é a mesma coisa, porque o sistema endócrino não é físico, o que garante a permanência de vocês na matéria. Sistema endócrino é o sistema de comunicação de vocês com as outras dimensões. É o elevador por onde vocês fazem descer espíritos e por onde vocês podem alcançar a comunicação com as outras dimensões. O sistema endócrino todinho. Então, a lua interfere sobre isso, na medida que interfere no seu corpo emocional, que interfere no seu sistema endócrino e deixa você daqueles jeitos que vocês sabem muito bem como é quando as fases da lua acontecem. Mas é só isso. Mas as fases lunares não mandam nisso. Elas apenas influenciam isso. Vocês devem cuidar para regular isso. Está bem? Vocês não são marionete da Lua. A Lua é apenas um dos corpos celestes que tem influência sobre vocês. Os outros corpos celestes também são. E ninguém tem xiliques por causa de Urano. E olha que Urano produz xiliques. Mas vocês não estão nem aí. Vocês dão uma importância enorme para a Lua e esquecem que Saturno também provoca modificações impressionantes em vocês. E Júpiter idem. E Vênus e Marte nem se fala. Mas vocês ficam pensando na Lua. Por favor, a Lua só age sobre o seu corpo emocional. Pronto. E é só saber o que ela está fazendo para você dizer, na Lua, não vou fazer agora não. É possível. Você pode estar assim, numa lua cheia. Falar, estou numa lua cheia, sei que estou mais propenso a trocas emocionais intensas, mas nesse momento eu não posso fazer isso. Faça uma yoguinha em todos os mantrinhos, de preferência uma satomazinha. Pronto. Faça uma mantra se for necessário. Me sento, fico bem centrado, para que essa influência da Lua desacerbar o meu emocional me faça fazer uma bobagem no momento meu pessoal em que eu devo ficar racional apesar disso. Você pode.
Isso é harmonizar? Quando você fala de harmonizar com a questão?
É. Harmonizar, não há harmonização possível sem o mínimo de consciência. Você precisa saber o que está acontecendo. E harmonizar-se com isso. Harmonizar-se com isso, nem para mim, nem para ele, no meio. Harmonização, e quando o Seixanayê fala em harmonizar-se com tudo e com todos, é entrar em acordo com tudo e com todos, da maneira mais equilibrada possível. Harmonizar-se estiver no meio, em qualquer situação. Seja pela briga com o namorado, até uma grande contenda judicial a respeito de quem tem a guarda das crianças. Seja por causa de um pacote de chocolate no supermercado ou por causa de uma função dentro de uma grande organização. A organização é sempre buscar o equilíbrio. Que fique bom para as duas partes, ou mais ou menos para cada uma das duas partes, ou muito ruim para as duas partes, mas que uma ganhe e o outro perca. É isso que é harmonizar-se em todas as situações. Até eu vou comer arroz integral e você vai comer arroz branco. Tudo. Simplesmente tudo. Ou, só temos uma colher de arroz. Vamos partir ao meio. Que é assim que se lida com a escassez. Não é? Até mesmo a escassez de boas relações. Eu posso não ter uma boa relação com uma pessoa, mas não existe só eu ter uma relação maravilhosa e uma péssima relação. Eu posso ter uma relação mais ou menos. Posso ter uma relação sofrível, mas ela não é terrível, ela é só sofrível. E enquanto ela for só sofrível, só poder obter isso, vai ser sofrível. E eu vou aceitar que é sofrível, vou me harmonizar com o sofrível, tentando transformar o sofrível no menos sofrível possível, para mim e para outra pessoa. Isso é harmonizância. Harmonizância não é só, ai, pintei a minha sala em infinitos tons de rosa. Não, harmonizância não é isso. Sabe? Ou, meus sapatos combinam com o lacinho que eu tenho na cabeça. Não! Isso não é harmonizar-se. Não é? Harmonizar-se é encontrar um lugar no meio que fique razoável para todas as partes. Dá trabalho, mas uma vez conquistado, é uma beleza. E gera, como ele diz, esperança e força. É isso que gera. Então, levando adiante, vamos lá. Quanto tempo temos? Ah, é possível. Ah, já? Só tem 15 minutos? Então vamos lá. É seguinte. Sobre o astrológico. O astrológico sempre começa com fogo e termina com água. E dentro do astrológico existem quatro ciclos pequenos de quatro meses. Fogo, terra, ar e ar. Por quê? No fogo a gente inicia as coisas, você recebe um fluxo energético para fazer acontecer. É por isso que Ares é o que é. Vocês sabem por que, que Ares tem o nome de Ares? Porque existia uma ferramenta medieval chamada Ariete, que é um tronco que força as portas das fortalezas a ferrerem. E com o carneiro, um animal que briga dando cabeçadas, eles esculpiam na ponta desse tronco uma cabeça de carneiro. Então, Ares vem de Ariete, uma coisa que arrebenta. Defesas. Denuncia. Faz o negócio acontecer. Então, analise esse sujeito, não é? Esse período em que você deve ensinar as coisas. E quem usa Ariete não está preocupado com o que vai acontecer, ele só quer arrebentar aquela porta, aquela dificuldade inicial, aquela coisa que impede de conquistar. Então, esse primeiro mês, março, a partir do dia 21, é o mês onde vocês com o projeto na mão devem colocar o projeto em marcha, sem se preocupar com o que vai acontecer. Eu preciso começar, eu preciso arrebentar a porta dessa fortaleza. O resto vem depois. O resto vem depois. Então, Áries, Leão e Sagitário são os três meses de fogo. E entre eles, há outros três meses, né? Entre Áries, em Touro, depois vem Gêmeos, e depois vem Câncer. Fogo, eu devo começar as coisas de qualquer jeito, do jeito que eu puder, de qualquer maneira, não me preocupar. Vou começar. Touro, vou trabalhar sobre isso, terra. Vou trabalhar sobre isso sem olhar para os lados. Que nem um boi quando ara um campo. Você pode chamar o boi está ali, ele não quer saber, ele está. Então, é desse jeito que vocês têm que levar os meses de terra. Touro, Virgem e Capricórnio. Capricórnio já utilizando tudo isso para se avaliar, mas enfim. Então, nos meses de terra, o que, que é? Fogo, terra, água, ar e ar. Porque eu inicio, coloco toda a minha energia nisso, trabalho sobre isso arduamente, ouço feedbacks, opiniões, pensamentos, avaliações, julgamentos, tudo que é mental. E lamento muito porque não consegui satisfazer as expectativas de todo mundo. E depois na lamentação de novo, começo, inicio novamente corrigindo as coisas que não deram certo, de novo trabalho duramente para conseguir um resultado, ouço novamente os feedbacks e lamento muito de novo. Então, há três períodos de lamentação, não é? É Câncer, onde eu lamento, levo para o pessoal, eu pensei que ia ser assim e não foi, foi assado. Aí você tem Escorpião, onde eu levo para o profundo e me culpo terrivelmente porque a coisa não deu certo, porque já era a segunda chance de não dar certo. Escorpião, dos signos de lamentação, é o mais terrível, que é onde pode acontecer a autoflagelação. E por fim, Peixes, onde você simplesmente chora, porque já acabou, não tem mais jeito, vou ter que começar outra coisa. É isso. E você tem lá os três signos de ar, que são Gêmeos, uma avaliação superficial das coisas. Aí você tem o Libra, uma avaliação um pouco mais forte, levando em consideração se é funcional, mas também é bonito, também se segue todas as regras enormes. Né? E por fim, a avaliação de Aquário, que é? Ficou uma droga, ou então, parabéns, você fez bem. Que é uma finalização. Bom, se vocês têm esses três períodos, eu diria dois, não é? De 4 meses, vocês têm 2 grandes oportunidades de fazer o negócio dar certo. Uma primeira, com todo o ímpeto, sem se preocupar muito com os resultados, eu vou fazer. E uma segunda, eu vou refazer, eu vou consertar, eu vou modificar aquilo que não deu certo para conseguir um bom resultado já em Sagitário. Porque eu vou dizer uma coisa, quem viveu os 4 meses bem, em Virgem, já vai colher os resultados. Os resultados, Virgem, a deusa da colheita, Ceres, aquela que proporciona boas colheitas. Então, se tolerarei, em Virgem vou colher. Os primeiros frutos, os grandes frutos. Em Capricórnio, que você vai olhar do alto da montanha para tudo isso, porque Capricórnio é isso, a visão geral das coisas, a grande avaliação, o território que eu conquistei, vai olhar e vai dizer, isso é bom, do mesmo jeito que o ideal ser supremo disse, quando olhou para o universo manifestar. É isso. Então, eu estou dizendo isso para vocês porque vocês estão no último período para dar uma olhada nisso tudo e em 21 de março estarem prontos. E é preciso que vocês saibam de todos os pequenos detalhes que conduzem a um bom projeto e produzem um ano astrológico bastante bom que conduz à realização. E é assim, pessoal. Eu sei que todos aqui querem realização e felicidade. Eu sei. Não é nenhum humano sobre a superfície da Terra que não queira isso. Mas realização e felicidade se conquista um passo depois do outro. Está vendo? Não há ninguém realizado e feliz que não tenha dado um duro danado sobre suas próprias tendências negativas e destrutivas, nem tenha que trabalhado arduamente sobre si mesmo. Está bem? Não existe nenhum ser humano, nem jamais existirá, em lugar nenhum do universo que tenha alcançado realização e felicidade sem trabalhar arduamente sobre seu próprio conteúdo. Então, façam isso buscando equilíbrio num momento depois do outro. É agradável, chega a ser divertido. E eu digo isso não como alguém que está na 4ª dimensão, descansando sobre uma nuvem, mas como alguém que viveu incontáveis vidas humanas tentando realizar exatamente isso, conseguindo em alguns momentos e não conseguindo em outras inumeráveis vidas. Então eu sei do que eu estou falando. Sou seu amigo, amo vocês e acho melhor nós encerrarmos. Vamos encerrar? Eu vou dar a vocês um pequeno exercício que eu aconselho vocês a fazerem
no dia 20.
Não é nada demais. Alguns de vocês já fizeram isso junto comigo. Não é nem um pouco difícil. Está bem? Nós temos 5 minutos. Vamos lá fazer isso. Faz quem quiser. Quem não quiser, não precisa fazer. Mas aviso, quem não fizer, estava perdendo. Então vamos lá. Inspire e leve o ar até o cativo. E soltem o ar lentamente, mais lentamente que vocês puderem, deixando sair tudo que afasta vocês da consciência de que vocês estão dentro. Vamos lá, inspirando. E vamos expirar, deixando sair tudo que impede vocês de ter a consciência de que vocês estão dentro. Mais uma vez, inspira, leva até o centro do peito e solta o ar lentamente. Soltem. Agora vamos dar uma olhada no corpo físico e saber se tem algum lugar onde tem dor. Mudei de posição, se for o caso, para chegar em uma posição confortável. Inspirem, levando o ar até os lugares onde há algum tipo de desconforto. E soltem o ar, deixando sair o desconforto. pela boca. Inspira. Leva o ar até o ponto de desconforto. Solta o ar deixando sair a tensão que produz o desconforto. Vamos fazer a mesma coisa com o plexo. Inspirando, levando o ar até o plexo solar, quatro dedos acima do umbigo. E vamos soltar, deixando sair as tensões emocionais. As tensões advindas das trocas com outros humanos pelo emocional. Inspirando, levando o ar até o plexo, soltando. Agora vamos levar o ar até o chakra frontal, bem cedo na testa. Inspirando, levando o ar até o frontal, soltando, deixando sair todas as tensões geradas pelos pensamentos, pelas dúvidas, pelos questionamentos, pelos receios. Inspirando, levando o ar até o centro da testa e soltando, deixando sair as tensões. Vocês não podem se livrar dos pensamentos, mas podem se livrar das tensões criadas pelos pensamentos. Agora vamos mentalizar no chakra básico, um pequeno ponto azul que se transforma numa esfera azul. Tomem consciência de que estão carregando o primeiro chakra com a virtude divina, a força, o poder. Poder que mantém vocês ancorados na matéria. Agora vamos ao segundo chakra, quatro dedos abaixo do umbigo, vamos ali mentalizar uma pequena esfera amarelo dourado. E vamos tomar consciência de que estamos carregando esse chakra com a virtude divina da sabedoria. Sabedoria que carrega o nosso segundo chakra faz com que nossas respostas instintivas sejam sábias. Vamos ao terceiro chakra, vamos mentalizar um pequeno chakra, um pequeno ponto rosa magenta, que se torna uma esfera mais magenta. Vamos tomar consciência de que estamos carregando o nosso chakra da troca emocional com a virtude do amor incondicional. Isso vai tornar as nossas trocas um pouco mais amorosas. Lembrando que o amor incondicional é a virtude que mantém unido, que mantém-nos unidos ao universo e à humanidade. Agora vamos ao quarto chakra, no centro do peito, vamos mentalizar aí uma esfera branco cristal, um branco que irradia todas as cores. Tomando consciência de que estamos carregando o nosso cardíaco com a virtude da pureza. E lembrando que pureza é a capacidade de aceitar a tudo e a todos sem julgamento. Olhar para tudo com os olhos límpidos de uma criança. Agora vamos para o chakra laringe e aí vamos mentalizar uma esfera verde esmeralda. Tomando consciência de que estamos carregando a palavra falada, o chakra da palavra falada, com a virtude do poder de precipitação, ou seja, a nossa capacidade de atrairmos para nós tudo aquilo que temos necessidade para cumprirmos nossa missão divina. Vamos ao sexto chakra, no centro da testa, e vamos mentalizar aí o chakra do bico. Lembrando que o rubi é a virtude divina da devoção. Vamos carregar nosso cérebro físico e nossa face com a virtude da devoção para que nossos pensamentos levem em consideração que estamos inseridos no todo e é ao todo que devemos ser devotos e que a nossa face transpareça a confiança que temos na providência divina, que é o aparato da devoção. E por fim, no sétimo e último chakra, vamos mentalizar uma esfera violeta, tomando consciência de que estamos carregando nosso chakra das mil pétalas com esses tons de violeta, que são o poder de transmutação. E vamos reiterar nossa qualidade divina de transmutarmos em energia luminosa e construtiva toda a energia negativa e destrutiva que atraímos a nós pela vibração do nosso conteúdo. Agora vamos voltar ao cardíaco. Vamos entrar em contato com essa esfera branco cristal. Vamos deixar que ela cresça. Que ela se irradie para todos os lados de nós, tornando-nos envoltos um novo de luz. Branco que irradia todas as cintilações das outras seis virtudes. Todo este branco cristal cintila no azul, o amarelo, o rosa, o verde, o rubi, o violeta. E vamos permitir então que esse novo translúcido, que cintila em todas as cores do arco-íris, vá tomando a tonalidade que lhe é peculiar. Vamos observar esta mudança desse branco translúcido em um dos tons das sete virtudes que é predominante na nossa energia original. Vamos observar essas mudanças de nuance com atenção e não julgamento, observando apenas como se comporta a nossa energia quando nós estamos decididos, quando estamos decididos a observar. Vou dar a vocês algum tempo para observar essas mudanças de nós e entrar em contato com essa irradiação do seu próprio cardíaco e quando eu falar novamente é para trazer vocês de volta. Então vamos retornando, nos despedindo desta visão, sabendo que ela é real e que essa é a radiação que temos com o que conseguimos entrar em contato. Podemos abrir os olhos. Todos bem? Alguém não ficou bem? Então, aconselho vocês a tentar repetir isso no dia 20 de fevereiro. Isso facilitará o contato de vocês com a sua natureza original. Quem sabe assim seja mais fácil para vocês estabelecer a sua conexão com os fluxos. Uma vez, alguém me perguntou se Deus era aquele que sempre diz sim. E a mulher que me perguntou o corpo, porque eu não estava incorporado, né? Respondeu: depende. O sim de Deus é o fluir. O não de Deus é o não fluir. Porque Deus não pode dizer sim ao que não está de acordo com as leis que regem o universo. Está bem? Então, Deus não é aquele que diz sim. Ele não é um bom bonequinho que você aperta a barriga e ele fala sim. Ele diz sim. Para tudo que está de acordo com as leis que nós vivemos. E o não de Deus é o não fluir. Então, quando alguma coisa não flui, pouco e dê uma olhada se as coisas estão de acordo com os ciclos. E se não estiver, corrija isso e vai voltar a fluir. Está bem? Então eu amo todos vocês. Espero vê-los numa próxima oportunidade, nesta e em outras dimensões. Adeus.